Tenho comigo já o jornalista Lino Vinhal. Provavelmente a última intervenção pública do professor Norberto Pires foi precisamente consigo, Lino Vinhal, dia 2 de agosto.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes. Bom, estas coisas acontecem e aos 55 anos
dói.
Cheio de vida e com uma enorme vontade de viver, com um futuro imenso ainda pela sua frente, com um inconformismo grande, com tudo isto também se morre. Basta que o universo, as circunstâncias da vida, o destino, chamem-lhe o que quiser, faça um risco numa estrada qualquer e diga: tu vais morrer aqui. Foi o que aconteceu a Norberto Pires, que nas circunstâncias que você já descreveu e que me poupo eu aqui de referir, não tem nada de invulgar, um acidente rodoviário, não é a altura para avaliarmos curvas, ou menos curvas, o professor Norberto Pires andava de moto nesta no verão, ele era
um apaixonado de motos.
Porque o Norberto Pires era exatamente isso tudo. Eu conheci-o há vários anos. Irritei muito de perto com ele. Lidava com ele de perto há mais de 20 anos. Como uma aproximação grande quando ele se candidatou foi candidato à Câmara Municipal de Condeix em 2013, para aí, 2010, 2011, umas eleições autárquicas por aí. As primeiras que foram ganhas pelo atual presidente, pelo Dr. Nuno Moita. E a última que ele teve foi na semana passada.
Foi.
Nós tínhamos uma colaboração muito, muito próxima e tínhamos uma vivência pessoal muito próxima. Eu nunca me recordo de ter ido tomar café com o professor Norberto Pires, mas tínhamos uma proximidade muito grande e uma vivência grande, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da análise dos assuntos da natureza pública e social. Natureza política, da vida universitária, da vida da cidade. Ele era um apaixonado por isso, tinha uma capacidade interventiva muito grande, tinha uma cultura muito acima da média. Estamos também a falar de um professor associado da Faculdade de Ciências e Tecnologia, na especialidade de Mecânica e Robótica, onde, digamos, dava cartas, mas ele tinha algumas características muito próprias. Primeiro, e o que eu quero aqui recordar, porque primeiro era extremamente educado, extremamente correto, extremamente um homem que passava à margem dos interesses. Ele não fazia nada pelos interesses. E isso incomodava-o. Ele sentia-se incomodado com, digamos, com as curvas que a vida pública, sobretudo a vida política, dá para, digamos, deixar uma carta na caixa do correio dos interesses. Ele abominava isso. Ele era muito contra isso. Depois, o Norberto Pires tinha dentro dele uma sede imensa de reforma. Ele era um reformista por natureza. O que lhe valeu alguns dissabores, que para ele não eram dissabores. Ah, não querem? Não há problema, fiquem bem, vamos embora. Ele fez isto em várias circunstâncias. Até respondeu isto a uma ministra da Agricultura que uma vez o convidou para presidir a Comissão de Coordenação da Região Centro, onde ele, passado muito pouco tempo, quis impor o seu estilo. Que eu não vou pronunciar se era bom ou se era mau, quem sou eu para me pronunciar sobre isso, mas ele tinha uma vontade de mudança. E esta vontade de mudança, ele na vontade de mudança tinha toda a razão. Não sou é capaz de dizer se o que ele queria mudar era para melhor ou ficava pior, isso não sei. Ele estava acima de mim na cultura, estava na capacidade de intervenção, no saber, ele estava acima de tudo coisa. Mas basta a gente saber como as coisas estão para saber que isto de mudança precisava, não é? E era o que ele sentia.
Deixa-me só dar aqui um testemunho. Diga. Várias vezes ele comentava comigo coisas tão simples quanto esta. A forma como os carros na Comissão de Coordenação eram utilizados mexia com ele.
Ele era inquietava. E a ministra na agricultura, mas eu compreendo que muita coisa tem que ser mudada, mas temos que ir com calma e tal. E eu, não, com calma, senhor ministro, para calma, você tem aí, tem muita gente. Eu tenho, sou uma pessoa que tenho este estilo, se é para fazer, se não é para fazer, eu fico. E depois, terceira análise que eu gostava de referir, ele tinha esta característica também interessante e invulgar, sendo um homem de universidade e bom, e muito apreciado. A relação que ele tinha com os alunos era uma relação esplêndida, porque ele tem aquele estilo anglo-saxónico que a Universidade de Aveiro também adotou em grande parte dos seus departamentos, também, sobretudo nas ciências experimentais. Estamos a falar dessas, nós estamos a falar da profunda reflexão, que já aqui falámos até a propósito de outras coisas muito recentemente, das humanidades. Não, ele era das ciências experimentais, muito experimentalista, e esta é uma característica da Universidade de Aveiro, e trabalhar por núcleos e por a fazer, e faz assim, então fala lá, esta, e portanto levava os alunos a saber, e com os alunos que saíam da mão na área dele, saíam a saber fazer. Depois, sendo um professor universitário, que podia ter dar-se, eu sou universitário, vou para a investigação, vou para escrever uns artigos científicos, e ele escreveu dezenas deles. Nas áreas dele. As revistas mundiais têm dezenas de colaborações do Norberto Pires. Mas isso não impedia de ele ser um homem de ciência, da universidade, mas também um homem do mundo. Ele foi presidente do Conselho de Administração do IPARC, e um bom presidente do Conselho de Administração do IPARC, na altura em que o IPARC estava lá, nem era para ir nem era para ficar, era para estar ali. E por isso mesmo ele esteve algum tempo, e quando viu que o estar por ali já chegava, também se veio embora, mas deixou as bases para que o IPARC, por exemplo, hoje, pelas mãos do Dr. Vitor Batista, esteja, digamos, a dar uns passos depois de ter passado aqui uns anos entre o Norberto Pires e o Vitor Batista. Esteve ali adormecido, não sei a fazer o quê, nem porquê, mas isso são outras histórias. Apesar dessa intervenção, apesar da intervenção na Comissão de Coordenação da Região Centro, apesar de candidato a Condeixa, não foi mais interventor público, porque não lhe criaram condições. As pessoas apreciavam no Norberto Pires a sua insatisfação com o status quo das coisas. Reconheciam que ele tinha razão na vontade de mudar muita coisa, mas depois não lhe davam as condições para ele também o fazer. E ele não é o homem para esperar 30 anos que lhe tragam a chave para abrir a porta. Ah, isso não era o homem para isso, nem coisa para decidir. Ele era um homem apressado, era um homem que tinha pressa. Colaborou muito connosco, como vocês sabem, e ajudou-me, devo dizer, foi uma das pessoas, tive a sorte nestes muitos anos que levo de Coimbra, de ter encontrado muita gente que me ajudou. Norberto Pires foi claramente um deles. E eu conto-lhe alguns episódios, por exemplo, o grande debate entre os reitores, de que saiu o atual reitor, foi organizado aqui, e ele ajudou-me a organizar. Outro debate, digamos, o grande debate nos meios de comunicação social, jornalistas da Universidade também fez os seus, e fez-los muito bem, como é óbvio, como faz sempre. Mas para nas candidaturas para o Conselho Geral, muito mais recentemente, o debate entre os docentes, os candidatos a docentes, que era o grande problema, também me ajudou a prepará-lo, sem, digamos, aí, que foi coordenado por mim, porque ele próprio era candidato e foi eleito porque ele fazia parte do Conselho Geral. Veja, o Norberto Pires tinha tempo para este tipo de coisas, era um homem extremamente organizado. Ele era um homem que, por exemplo, ligava, ele estava na Faculdade de Ciências e Tecnologias, não, aproveito já, não solto. E dizia-me que estava aí, entrava por esta porta dentro, o Vaz está aqui, o Vaz assistiu-me na regi, na técnica, durante montes de vezes com o Norberto Pires, e sabe bem que ele era assim. E nós tínhamos agora um programa até relativamente interessante, que era para que era um programa
tertuliano.
Era uma tertúlia, assim, uma espécie de que a gente tinha combinado. Ai, coisas que a gente não pode rir, mas se for a brincar, a gente talvez possa rir algumas. E a brincar, a gente ia rir algumas coisitas. E até a gente chamava ali o programa da Malingo, que era para ir até às lições, e acabava. E o último, a gente até o teve aqui, e tinha coisas interessantes, porque depois, como ele era ator, autor e intérprete, está a ver? Porque estava, eu às vezes também eu picava, eu recordo-me, o Vasco está aqui, creio que foi, era o Vasco que me fazia a técnica nessa coisa, quando era uma vez, chega aí, e eu digo, sei lá, o que é que você foi fazer ali, eu convento São Francisco? Falar ali com umas coisas, o Vasco estava, era o Vasco que estava, estava-me a confirmar isso mesmo. Você foi lá fazer umas coisas, o que é que você anda para aí? E ele ficou assim um bocado surpreendido.
Como é que sabia?
E depois não sabia, sabia de confirmar, sabia desmentir, mas desmentir-me ali à pena, porque conhece-me personalmente e sabe, se eu trago isso ao microfone, é porque é a verdade. E o que é que lá foi fazer? Algumas forças políticas daí, algumas, digamos, um movimento qualquer, que eu não vou para aqui elaborar essas coisas agora, quis ouvir a opinião dele sobre algumas coisas. E ele teve lá pouco tempo, ele disse, olha, mas para que é que vocês querem dizer? Vocês não falam nada, vocês não coragem para fazer nada daquilo que eu disse, é? Foi já o sentido em que ele se manifestou noutras ocasiões. Eu defendo isto assim, defendo coisas, mas vocês não têm coragem para o fazer, vocês não concordam, portanto, sejam encantados da vida. E eu não queria muitas ilusões, porque vocês vão perder. Ele era assim, frontal. O que as pessoas. A gente gosta muito de pedir ajuda para alguém que nos venha dizer aquilo que a gente quer ouvir. Está a perceber? Se quando a gente chama alguém que depois nos vem dizer alguma coisa que não é aquilo que a gente quer ouvir, a gente corre com ele. Não quero dizer que ele tenha corrido com isso, mas, por exemplo, no último programa, na semana passada, o Vasco também assistiu aqui uma brincadeira, em que ele me disse coragem de coisas. Estivemos a dizer, não, vamos lá ver, então quem é isto cá em Coimbra? Eu. Com o recato que a minha função me exige, dei uma probabilidade e uma expectativa. A minha aposta é assim, sim, que não é nada aquilo que eu penso. Está a perceber? Mas não quis tomar aqui a posição de maneira que disse, não, eles vão empatar. Qualquer coisa era por aí. Oh, está muito enganado. Isto é assim. E para me dar resultado, não o dou agora. Entendo que não é. É a altura para eu estar a referir isso, porque não quero que ele tenha, digamos, que haja alguém que fique com qualquer resumo. Quero que o Norberto Pires e que o Coimbra fique com uma ideia do Norberto Pires, a ideia do verdadeiro Norberto Pires. Ele merece isto.
Um homem inconformado.
Um homem inconformado, um homem sério, um homem intelectualmente acima, muito acima, digamos, do bom, muito, muito acima do bom, muito interventivo, muito corajoso, para ele estar a falar para mim, estar a falar para um ministro qualquer, para ele era a mesma coisa. E também não quero ir-me embora sem deixar aqui um abraço à esposa.
Ele era um homem de família também.
E dizer exatamente isto. Ele era um homem de família. Ele tem, salvo eu, 4 filhos, a mais velhita está aí uma jovem na casa dos 20 anos, mas tem alguns mais pequeninos. E eu metia-me com ele porque eu encontrava às vezes nessas filas intermináveis das 8 da manhã, em que os pais vão levar os filhos à escola, depois o pessoal vai para o hospital, os profissionais e os doentes, aquela confusão muito grande, e eu várias vezes encontrei ele a levar os miúdos à escola, e depois eu metia-me com ele e disse, diga-me uma coisa, você é bom chefe de família, ou esforça-se para mostrar que é bom chefe de família, porque ele era todo vergonha, ele dizia, esta é das funções que eu faço, que não abdico, que faço mais gosto e que me sinto muito feliz. Ele tinha uma relação com os filhos desta dimensão, e ele tinha uma relação com a esposa com com uma carga afetiva enorme. enormíssima. Quatro filhos depois, com uma carga afetiva muito... Eu até creio que eles fizeram antes casados há pouco tempo. A mulher tinha uma ligação que era muito grande, e ele tinha uma ligação muito grande com a mulher, e quando lhe perguntava se a sua esposa está bem, notava-se nele um brilho. Não era homem para falar muito da sua vida privada, mas notava-se nele um brilho. Ele era um homem feliz e com uma enorme vontade de viver. Por isso mesmo é que eu acho que a vida está cheia destas coisas injustas. Não, quem sou eu para estar a julgar o mundo, para estar a julgar a vida. Mas também são conhecidas, não as tenho escondido, a minha dificuldade que eu tenho em entender o Criador. Não é que o Norberto Pires mereça ficar e os outros mereçam ir. Não é isso. Eu acho é que as coisas às vezes são tão, tão duras e tão coisas. Também quero dizer, a finalizar, que Coimbra ontem constou que tinha havido qualquer coisa com o Norberto Pires, e Coimbra, que não tinha a certeza, porque foi difícil saber a hora, o trânsito, depois isto, os corpos são recolhidos para o Instituto de Medicina Legal, os corpos, o corpo dos corpos, de quem é acidentado e morre, como foi o caso dele, gera-se uma situação de saber. E como estou ligado à informação, natural que a mim e outros colegas da informação batam à porta para tentarem saber. E eu fiquei surpreendido com Coimbra como que se levantou para saber o que é que se tinha passado com o Norberto Pires. Isto exatamente para confirmar, porque alguém tinha dito qualquer coisa, mas não sabia mais do que esse qualquer coisa, e as pessoas tinham necessidade, eu batia-me à porta no sentido de confirmar. Se agiram assim, se Coimbra, que não está de férias, se Coimbra que está cá, e é uma boa parte dela, reagiu assim, é porque o Norberto Pires não lhe era nada indiferente. E o que a melhor homenagem que talvez se possa prestar, além do obrigado imenso que aqui deixo ao Norberto Pires, a melhor homenagem talvez seja exatamente dizer-lhe isto, que Coimbra gostava dele, porventura não tinha a pedalada dele. Um grande abraço.
Essa homenagem sentida do jornalista Lino Vinhal, o homem que privou de muito perto com o Norberto Pires, trocavam algumas confidências, partilhavam alguns pontos de vista e partilhavam também aos microfones do Jornal do Centro, precisamente, a análise que faziam de cada momento, da atualidade, da parte da cidade, da parte política, da parte social.